moda e música.
A gente lá em casa, ouvindo só vinil, chegou toda animada.
Oi, gente, Isamenta aqui, mais um Moda e Música começando, o quadro que reúne histórias, curiosidades e indicações no esse tal de rock and roll. The Town rolou em São Paulo no último fim de semana, e aproveitando todo o rebuliço que o festival causou nas redes sociais durante esses dias de apresentações, a coluna de hoje será destinada a comentar um pouco mais sobre os acontecimentos do novo evento. Assim como todo evento que tem sua primeira edição, embora seja feito todo um mapeamento prévio de possíveis problemas e imprevistos que possam vir a acontecer, nem tudo sempre sai como planejado. Logo nos primeiros dias já surgiram alguns comentários na internet a respeito da organização do festival, já que a estimativa é de que mais de 500 mil de pessoas passaram pelo Autódromo de Interlagos durante essas duas semanas. Uma das reclamações do The Town foi a falta de capas de chuva para comprar no lugar que dessem conta do volume de gente presente. Enquanto no primeiro dia caiu um temporal, no segundo o problema foi justamente o desabastecimento de água. A demanda excessiva para comprar bebidas gerou grandes filas que, por sua vez, se chocavam com a plateia por conta do posicionamento dos bares. Além disso, alguns problemas foram relatados a respeito do sistema de transporte expresso oferecido pela organização do festival. Aproximadamente 237 mil pessoas utilizaram esse serviço para se deslocarem, de acordo com o governo de São Paulo. Mas, nem só de reclamações, o evento foi alvo, claro. A sustentabilidade foi um ponto bastante comentado, já que o uso dos copos reutilizáveis evitou cerca de 10 toneladas de resíduos que seriam jogados ao meio ambiente depois. Além disso, um dos principais problemas relatados no Rock in Rio foi corrigido na versão paulista, ou seja, o som dos palcos teve uma qualidade imbatível. A preocupação em garantir a melhor experiência levou a organização a instalar mais torres que ajudassem na propagação do som. Ainda nos acertos, o governo de São Paulo montou um stand que contava com massagens gratuitas ao público, serviço de gravação de vídeos panorâmicos e estruturas que contavam com iniciativas voltadas até para a retirada de segunda via de documentos, assim como testes de bafômetro do Detran para garantir um retorno seguro aos visitantes que foram dirigindo. O maior acerto de todos, eu arrisco dizer, foi o duplo show do Bruno Mars no palco Skyline. O jornal Estadão chegou a mencionar, inclusive, que a sua performance deveria ser estudada por qualquer artista. O cantor americano, que na verdade se chama Peter, brincou com o público em português, apresentou danças muito bem executadas e chegou até a cantar Evidências do Chitãozinho Chororó na versão instrumental. Pontualmente, ele iniciou seu show cantando hit 24K Magic e mostrou que é realmente um artista completo tocando percussão, piano e guitarra. Outros grandes sucessos, como Marry You, que inclusive foi o momento que muitos aproveitaram para pedirem as suas parceiras em casamento, Uptown Funk, Finesse e Treasure marcaram a sua passagem pelo Brasil dessa vez. Uma curiosidade bem interessante é que o guitarrista da sua banda é brasileiro, natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E Gazélia, por sua vez, acabou sendo uma decepção. Eleito o pior show do festival por alguns, a rapper dublou mais do que cantou e, segundo o público, quando cantou, mostrou uma voz completamente diferente da que os fãs estão acostumados. A cantora australiana, que estourou em meados de 2010 com hits como Problem, Fancy e Black Widow, fez uma performance que para muitos não esteve à altura do festival. Depois de diversos altos e baixos durante toda a sua carreira, envolvendo inclusive o Brasil, que contou até com uma música gravada com a Anitta, Sweet, que gerou muita polêmica, já que a brasileira teve alguns áudios vazados aí reclamando de Iggy, a rapper decidiu se dedicar a uma página no OnlyFans, é o que ela faz atualmente, além também, né, de cantar, e culpou a chuva pela decepção do show, chegando a discutir com alguns jornalistas brasileiros no Twitter. Logo após o último dia de The Town, já foi anunciada a data do próximo Rock in Rio, dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock. O Festival Paulista, por sua vez, foi confirmado para 2025. Com inspiração em seu irmão mais velho, o Rock in Rio, a ideia do The Town surgiu em 2018 com a intenção de ser uma marca que homenageasse a cidade de São Paulo, da mesma forma que o Rock in Rio celebra o Carioca. De acordo com a diretora de marketing e uma das fundadoras do projeto, Ana Decache, os dois festivais são produtos de uma mesma família. As suas mídias são interligadas, suas estratégias se misturam, ambas possuem cidades construídas exclusivamente para que a experiência seja impulsionada e sua essência, no geral, é a mesma. A semelhança é tanto em alguns aspectos que até mesmo a clássica roda gigante presente no Rock in Rio também esteve em solo paulista. No entanto, ela comentou que enquanto de um lado essa proximidade auxiliou no planejamento e execução do evento, um dos principais desafios para a realização do The Town era a necessidade de se comunicar um novo festival num cenário onde já existia outro dos mesmos criadores com toda a sua tradição e reconhecimento. Além, claro, das estratégias relacionadas ao marketing para cobrir a atenção das pessoas de todas as formas possíveis. E você, o que achou das performances? Vocês concordam com o que foi eleito como melhor show e pior show? Ou vocês mudariam alguma coisa? Me conta lá no Instagram, @isamenta. Eu sou a Isamenta e esse foi mais um Moda e Música, reunindo histórias, indicações e curiosidades dos dois universos no Esse Tal de Rock and Roll. Obrigada e até a próxima. I come Brazil.
Moda e música.
A gente lá em casa, ouvindo só vinil, chegou toda animada.